Olá, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras dos jornalistas da equipe de República da Gazeta do Povo em Brasília e em Curitiba. Bom, aqui em Curitiba estamos eu, André Gonçalves, Fernando Martins, Fernanda Trisotto e lá em Brasília estamos com Bruna Borges, ao vivo. Bom, o Reunião de Pauta é um nosso programa em que nós discutimos os principais assuntos que vão ser debatidos aí ao longo da semana, né? E essa será a primeira semana após o julgamento dos deputados que recusou a possibilidade de abertura da investigação por corrupção contra o presidente Michel Temer. Bom, o presidente Michel Temer se livrou, mas tem muito político que ainda deve ser julgado pelo STF, né, Bruna? Como é que está essa situação? Quais devem ser os peixes grandes que devem ser julgados pelo STF aí ao longo das próximas semanas?
É isso aí, André. Bom dia a todos. Realmente, assim, a gente sempre olha para a Lava Jato no Paraná e temos aí uma lista longa de condenados, de indiciados. Não é exatamente assim que acontece no STF, é um processo muito mais lento. E a gente sempre fala que essas delações do fim do mundo, como a da Odebrecht, gerou investigação sobre mais de 100 políticos, mas a verdade é que oficialmente só tem 5 ações penais abertas, né, contra alguns parlamentares. 2 senadores, a Gleisi Hoffmann e o Valdir Raup, do PMDB, e 3 deputados. E esses vão ser os próximos passos do STF, que a gente sabe. Esses processos todos ainda estão em instrução, né? Estão na coleta de testemunhas, o Fachin, que é o ministro relator no Supremo, ele tem 3 juízes auxiliares e designou esses juízes que chamassem as testemunhas para coletar os depoimentos dessas testemunhas, desses casos. E essa é a parte que a gente está, por enquanto. A gente até noticiou, não faz muito tempo, sobre testemunhas do processo da Gleisi, né, testemunhas da Petrobras. E esse processo de coleta de depoimentos, eu chequei processo por processo no STF, todos os investigados, os denunciados, estão os réus, né, na verdade. Todos eles estão nesse processo. Aí a fase posterior disso é, os próprios réus vão ser chamados para depoimento, para depor desses casos, e daí ficam as partes, né, defesa e acusação, que vão apresentar suas alegações sobre esse processo, sobre essa acusação. Em tese, esse é o final, cada processo pode ser levado para julgamento. Mas não necessariamente isso acontece, porque o próprio Fachin pode, avaliando ali todas as provas coletadas, os testemunhos, avaliar que precisa de mais algum outro esclarecimento, a gente chama isso de novas diligências, né? Então, a gente não consegue definir exatamente quando cada um desses processos vão a julgamento. A gente só sabe que a tendência é que isso ocorra já nesse segundo semestre, e ali por volta de setembro, pela segunda turma, que é composta por 5 ministros, talvez até o da Gleisi seja o primeiro, mas uma coisa que também deve acontecer, que a gente consegue já prever, embora o Fachin ele é muito discreto, né? Ele nunca fala muito sobre os próximos passos da Lava Jato, mas a gente conseguiu verificar isso no sistema, ele já liberou algumas denúncias para avaliação, para essa turma, na verdade assim, qual que é o processo? O Ministério Público primeiro apresenta a denúncia, e daí os ministros têm que avaliar se eles aceitam ou não essa denúncia e tornam os deputados e os senadores também réus ou não. E essa fase já está próxima para 7 políticos do PP. A gente sabe que o esquema da Lava Jato ali atingiu fortemente o PP, o PMDB e o PT. E provavelmente o PP, esses 7 políticos do PP, devem ser os primeiros a ser avaliados se vão se tornar réus ou não. Isso também deve acontecer por volta de setembro. E daí passa a fase que hoje esses outros 5 estão, que é coleta de depoimentos e depois das alegações da defesa, o depoimento dos próprios réus, se eles se tornarem réus, ou serão arquivados, né, os processos. É mais ou menos esse o cenário que a gente vai encarar da Lava Jato no STF. Eu acho que, por mais que a gente está ali há 3 anos com essa operação, a gente ainda não tem muitos processos abertos, mas esse semestre pode ser sim um período que a gente vai começar a ver alguma coisa acontecendo ali no judiciário, na mais alta corte de justiça do país.
Pois é, né? E, Fernando, aqui em Curitiba a gente vê um processo inverso a esse, né? A gente vê todos os casos andam muito mais rápido, né? Na primeira instância, no juízo do juiz Sérgio Moro. Lá em Brasília, se a gente for trazer um pouco mais para o passado, a gente teve primeiro aquela expectativa sobre a primeira lista do Janot, né, que tem os primeiros políticos denunciados, a gente tem poucas denúncias formais até agora, depois a gente teve a expectativa com relação às relações do Odebrecht, depois a questão da JBS, mas a coisa parece que lá não anda, né, Fernando?
O ritmo em Brasília é bem mais devagar do que o ritmo em Curitiba. A gente talvez possa ter aí duas explicações para isso. Uma é que em Brasília, são os políticos com foro privilegiado que tem que ser, a investigação tem que ser sempre autorizada pelo STF. E no caso do STF, a gente sabe, é uma corte que tem não só a Lava Jato como foco. Eles julgam qualquer ação que envolva algum artigo da Constituição, ou seja, ela é uma corte que tem milhares de outros processos tramitando. E o relator da Lava Jato hoje, o Edson Fachin, ele não é responsável só pela Lava Jato. Já que em Curitiba, o juiz Sérgio Moro, ele ficou responsável apenas pela Lava Jato, ele não julga nenhum outro caso. Então esse é o motivo já aí mais prático, pragmático, ou seja, o juiz Sérgio Moro, ele tem bastante, ele só cuida disso. Em Brasília, o Edson Fachin cuida de outros processos, ele participa dos julgamentos do plenário, que são duas sessões, normalmente, por semana, ou seja, ele tem que se inteirar de outras coisas, e a Lava Jato é mais um assunto, embora hoje seja o assunto mais importante que está nas mãos dele. Também nesse meio tempo teve aí a morte do Teori Zavascki, que atrasou ali, mas nem foi tanto, sim, 1, 2 meses, o julgamento. Agora, outro fator que a gente tem a considerar aí, que pode influir, é que em Brasília o peso político é muito maior, e o STF é uma corte política, existem muitos interesses em jogo, existe muita pressão, a própria Procuradoria-Geral da República também, o Procurador-Geral, ele é indicado politicamente, tem uma série de pressões políticas que aqui a gente não percebe com essa dimensão que tem em Brasília. Então, talvez esses sejam os dois principais fatores que fazem com que a Lava Jato em Curitiba seja, a gente pode dizer, aí uma Ferrari ande rapidamente, e a Lava Jato em Brasília é um carro comum aí andando bem mais devagar.
Então, Bruna, você queria fazer mais um comentário sobre essa questão da Lava Jato no STF?
Exatamente, sobre o que o Fernando estava falando sobre ser mais célere no Paraná, na primeira instância, na verdade, em relação ao Supremo, a gente também tem que lembrar de um desdobramento do caso do Temer, sobre um ex-assessor dele, que tá, né, que a gente sempre esquece, nunca esquece o deputado da mala, nem deputado é mais, na verdade, né, o Rocha Loures. Uma possibilidade de desdobramento da Lava Jato no Supremo é justamente desmembrar o caso do Temer, que está lá, está estacionado até que ele deixe a presidência, e ir para a primeira instância justamente porque é mais rápido, né? O próprio procurador-geral, o Janot, já declarou que ele vai solicitar isso para o Supremo, esse desmembramento, para que o caso dele desça para a primeira instância.
É interessante, né? A Bruna até produziu uma reportagem sobre isso, sobre o que acontece com o processo contra o Temer. Não é que ele acabou, né? Ele fica paralisado lá até o Temer sair da presidência e aí ele retomado, as investigações continuam. Bom, ainda falando sobre cenário político, agora falando sobre 2018, né, Fernando? O Paraná Pesquisas fez uma pesquisa sobre as preferências eleitorais para 2018 e também perguntou sobre quem seria o anti-Lula. Curiosamente, há uma disputa aí entre Bolsonaro e Dória, né? Desde o fim de semana, se comenta muito sobre quem seria teve até uma capa da revista Isto É que falou que o Dória seria o verdadeiro anti-Lula, mas segundo a pesquisa, não, né? O Bolsonaro, os eleitores entendem que ele é mais anti-Lula do que o Dória, né?
Começando, essa pesquisa, ela é uma pesquisa nacional, ou seja, ela foi feita em praticamente todos os estados, aí tem margem de confiança bem, bem elevada, 2 pontos de margem de erro, e para 1/3 dos eleitores brasileiros, 32% precisamente, o anti-Lula, o personagem que se identifica como o anti-Lula, o anti-PT, é o Bolsonaro. E o Dória, que também vem adotando um discurso bastante incisivo contra o Lula, ele tem apenas 14,5% de eleitores que identificam ele como o anti-Lula. Ou seja, metade, menos da metade do que tem o Bolsonaro. E em seguida aí vem a Marina Silva, que foi do PT, hoje está na Rede, que 12% identificam ela como a anti-Lula. Depois, todos os demais candidatos estão abaixo de 10 pontos percentuais. Ou seja, hoje o Bolsonaro é o anti-Lula. E ele tem um discurso bem à direita, um discurso contra as políticas do ex-presidente Lula. Mas o Dória também vem adotando esse discurso. Inclusive, semana passada, o Dória veio aqui a Curitiba num encontro com empresários e o discurso dele foi pontuado praticamente inteiro por alfinetadas, críticas a Lula e ao PT. Ele também está tentando construir essa imagem de se opor ao presidente Lula. Ou seja, e o porquê disso? O Lula é o favorito nas pesquisas. Ele tem aí entre, dependendo da pesquisa, essa pesquisa do Paraná Pesquisas, ela dá ao Lula mais ou menos com em torno de 25 pontos percentuais. 25% do eleitorado votaria no Lula. Tem outras pesquisas um pouco mais antigas que falam em 30%. Ou seja, ele é o alvo de todo mundo. E bater no Lula, para quem está do outro lado, é hoje a escada para crescer. E a gente pode ver o Bolsonaro está chegando em torno de 20% das intenções de voto. O Dória, ele nega que quer ser candidato a presidente da República. Na verdade, nem nega. Na semana passada, aqui em Curitiba, ele foi enigmático. E eu, inclusive, perguntei para ele se ele fosse o principal nome do PSDB nas pesquisas no ano que vem, se ele queria ser o candidato, se ele, para evitar que o Lula fosse candidato, eventualmente presidente, se ele sairia, já que ele está batendo tanto no Lula, dizendo que o Lula é muito ruim para o país, não pode voltar. E ele saiu com uma frase enigmática, e ao tempo, o tempo. Ou seja, ele também está construindo a imagem dele como um personagem para se opor ao PT. Agora, tem aí um problema, né, André? Talvez você possa comentar isso. E se o Lula não for candidato, o que, que acontece?
Se o Lula não for candidato, ele destrutura todo esse discurso do anti-Lula, né? E aí acho que há a possibilidade de a gente conseguir sim visualizar outros nomes que seriam os outsiders, os verdadeiros outsiders nesse caso, né? Nessa semana, o ex-técnico da seleção de vôlei, Bernardinho, vem a Curitiba, vai fazer uma palestra, tem feito uma série de palestras pelo país inteiro. São palestras que são patrocinadas, né? Patrocinadas não, ele faz a convite do Partido Novo, né? Que é um partido...
É o partido ao qual ele está afiliado.
Ao qual ele está afiliado e que ele junta fundos a partir dessas palestras para financiar o partido também. É um movimento bastante interessante, né, Fernando? A gente vê vários políticos andando ao mesmo tempo. A gente falou aí dos que buscam ser o anti-Lula, como o caso do Dória e do Bolsonaro, e acho que tem mais gente que está se movimentando por outros lados aí, né? Além dele, acho que o Joaquim Barbosa seria um nome interessante também nessa movimentação, né? Que vem conversando aí com grupos da esquerda e tal, e que pode se posicionar como candidato.
O Joaquim Barbosa, ele, inclusive, a rede da Marina Silva está tentando, namorando ele, tentando convidar o Joaquim Barbosa para se filiar à rede e ser candidato a vice. Mas engraçado aí, ainda tratando de anti-Lula, e a gente estava falando do Bernardinho, existe outro aí, a gente pode dizer outra coisa que está no ar que os candidatos podem tentar pegar, que é essa ideia do Novo. E o Bernardinho pode aparecer como uma opção aí de um candidato novo, de fora da política, tem sucesso no esporte, inclusive o partido dele assumiu assim, essa sigla, o partido se chama Novo, Partido Novo. Então esse, além do anti-Lula, está no ar aí para quem o político quiser pegar essa ideia de que passar para a população que é um político novo, que vem de fora da política. E aliás, o Dória, que a gente já falou que hoje tenta construir o discurso do anti-Lula, ele na campanha do ano passado para a Prefeitura de São Paulo, ele se vendeu como novo, como alguém de fora da política, como gestor e não como político. E, aliás, ele continua insistindo nessa tecla, mas agora fica um pouco mais difícil dizer que ele não é político, porque ele entrou na política, né?
Teve uma série de frases, né, Fernando? Você acompanhou lá. Como é que era a história? Que ele falou que ele trabalha, o Lula não, chamou o Lula de Luiz Inácio Mentiroso da Silva. E uma curiosidade, né? A vinda dele a Curitiba, ele falou também, elogiou Curitiba, falou que era a capital do Brasil em função da Lava Jato, aconteceu um dia após o Temer conseguir aquela vitória na Câmara dos Deputados que livrou ele da investigação por corrupção. Acho que ele falou pouco disso, né? Bateu muito no Lula, foi muito afagado também pelos empresários, mas, enfim...
E essa é o grande calcanhar de Aquiles, porque o discurso dele é muito tucano, assim, ele é do PSDB, mas o discurso tucano por quê? Porque praticamente todos os integrantes do PSDB, quando são questionados assim, mas o partido de vocês ajudou aí o Temer a se manter, teve orientação da bancada para votar contra, mas metade do partido votar contra o Temer, mas metade da bancada votou a favor. E como é que você foi perguntado para ele, como é que o senhor vê isso? Ele disse, não, o partido tem cabeças muito boas que pensam diferente, e assim, um partido com diversidade. E esse, aliás, é um discurso, a gente que acompanha a política, é um discurso que os tucanos sempre usam, que é um partido com diversidade, isso aqui. E aí, quando querem sair pela tangente de não terem uma orientação clara. E é óbvio, o Dória adotou esse discurso, evitou no pronunciamento, que ele fez um pronunciamento aos empresários, ele só falou isso quando foi questionado pela imprensa, que teve uma coletiva logo depois. Ou seja, ele tenta construir o discurso contra o Lula, falar o que ele quer, e nos questionamentos, lógico, ele também responde, mas tentou sair pela tangente, também questionado se estivesse lá, o que ele faria, ele disse, mas eu sou do executivo, não sou do legislativo, não é algo que me cabe avaliar, ou seja, nesse aspecto ele foi extremamente político.
Pois é, para finalizar essa avaliação, eu estava conversando antes do programa aqui, né, Fernando, sobre o que aconteceria com o PSDB no caso de o Lula não conseguir ser candidato, né? A avaliação do Murilo Hidalgo, que é o diretor do Paraná Pesquisas, é que o PSDB vai sofrer todos os ataques anticorrupção que o PT sofre hoje, ou seja, ele é o segundo na escala ali, vai pagar caro também por essa postura na votação da denúncia contra o presidente Temer. Bom, agora a gente vai falar sobre o terceiro grande assunto da semana, que talvez seja o assunto que mais movimente Brasília nesse caso, né? Que é a reforma da Previdência. O Temer já elegeu esse como a sua principal bandeira aí após se livrar da denúncia na Câmara dos Deputados. Bom, Fernando, o que dá para esperar sobre a votação da reforma da Previdência?
Com certeza vai ser um período que o Temer está muito mais aberto à negociação e concessão do que antes, quando ele estava mais forte, né? O problema é que para aprovar a reforma da Previdência, ele precisa de 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados. Isso dá 308 votos, que é uma quantia muito maior de votos do que ele efetivamente conseguiu para escapar da própria denúncia. Então, ele já disse, ele já falou ali para interlocutores próximos e tal, que a reforma da Previdência que vai sair é a reforma possível, não é a reforma ideal. E o que já dá margem para você esperar que venha uma nova reforma no próximo governo, porque, né, do jeito que estão as contas, a reforma que ele vai conseguir fazer agora não vai ser suficiente para estancar o rombo. E daí é um detalhe mais, né, perigoso, porque ele quer aprovar essa reforma esse ano ainda, 2017. Claro, ele tem que tentar o que ele conseguir fazer agora, porque 2018 está todo mundo com a cabeça na eleição e ninguém vai querer aprovar uma reforma que é impopular, porque mexe na aposentadoria, fica aquele negócio, e agora? Eu não vou me aposentar, vou morrer trabalhando, né? Então, os deputados e os senadores estão de olho também na aceitação que isso vai fazer com os próprios planos eleitorais deles para o futuro, né? Então, o que a gente pode esperar é, provavelmente, mais concessão, uma reforma fatiada, e daí não dá para adivinhar o que eles vão conceder ou não, né? Não tem muito como a gente saber o que eles vão esperar ou não. Mas o Temer, para não ficar sem nenhuma reforma, também já sinalizou na semana anterior que o Luiz Carlos Raul, que é o deputado do PSDB aqui do Paraná e relator da reforma tributária, pode voltar a tocar esse assunto. Essa reforma tributária tinha entrado na pauta da Câmara em fevereiro, mas ela foi deixada de lado porque o governo preferiu, né, dar prioridade para a trabalhista, que ele conseguiu aprovar, e para a da Previdência. Então, agora tem essas duas possibilidades. A da Previdência é a que precisa, porque é a que precisa ser feita do ponto de vista técnico, né, para as contas públicas fecharem em dia. Porque o gasto com a Previdência vai continuar aumentando e com a PEC aprovada do teto de gastos, o governo vai ter menos massa de manobra ali para conseguir efetivamente investir o dinheiro em alguma coisa que não seja pagar o funcionalismo, né?
Que parece que o governo Temer está atrás de uma agenda que desvincule a agenda de escândalos, né? Ele busca essa agenda de reforma da Previdência e reforma tributária, né? Inclusive fez parte do discurso dele logo após a vitória na Câmara. Bom, Fernando, o que se fala em Brasília é que ele não conseguiria ter mais capital político para conseguir atrair esses votos. Ele se desgastou tanto e negociou tanto com esses deputados, que são um pouco mais do que a maioria absoluta ali, né? Que ele não tem mais o que oferecer e esse pessoal não aceitaria também o desgaste de votar a reforma da Previdência, ou seja, seria mais jogo de cena ele tratar desse assunto agora.
Na verdade, assim, oficialmente, o próprio Rodrigo Maia fala que vai votar a reforma da Previdência, mas ele já colocou outra prioridade no bolo ali, que é a reforma política. Que os políticos querem mudar as regras eleitorais, aí se fala muito em que eles querem mudar essas regras, por quê? Porque existe uma expectativa de renovação muito grande no, no parlamento, aí no congresso, a partir do ano que vem. E o que o Rodrigo Maia disse? Ah, a gente vai votar a reforma política e a reforma da Previdência juntamente. Mas a gente sabe que o interesse dos políticos nesse momento é a reforma política. Eles têm pressa para votar, tem que ser aprovado aí até setembro. Por quê? Porque no início de outubro é completa, vai fazer um ano antes das próximas eleições, e que é o período aí que a legislação manda que, se tiver que ter alguma mudança em leis para entrar em vigência, ela tem que, por uma eleição, ela tem que ser aprovada um ano antes. Então, por isso essa pressa. E é muito difícil, nesse momento, haver uma votação de reforma da Previdência juntamente com reforma política, que é um assunto que também é espinhoso dentro do Congresso Nacional. Os políticos, normalmente, discutem muito regras eleitorais e não chegam muito a nenhum consenso. Então, é muito provável que seja difícil que, do ponto de vista político, que passe. Além disso, como você falou, André, o Temer não tem muito mais capital político para gastar. Ele já liberou todas as emendas, os deputados já se desgastaram, reforma da Previdência é um assunto que, perante a opinião pública, é delicado, e os políticos já se desgastaram, a grande maioria, ao aprovar e ao rejeitar a denúncia contra o Temer, e a reforma da Previdência seria mais um peso para eles carregarem na eleição do ano que vem.
Fernando. Bom, o Fernando falou até sobre a dificuldade de aprovação, né? A gente tem um histórico de discussão da reforma tributária que vem desde os anos 60. Né? A reforma da Previdência, a gente discute, eles mexem um pouquinho, mas normalmente tem que mexer de volta para tapar os buracos que foram criados por essas mudanças, né? Como no caso do...
Outro tema também que fala-se muito e quase nunca avança.
Né? Exato.
Desses buracos que você estava comentando, a gente tem que lembrar também que, durante o governo Dilma, a Dilma Rousseff realmente tentou fazer uma reforma da Previdência e, no fim das contas, saiu pior do que a emenda, né? Também já no momento que ela estava muito enfraquecida politicamente, ela não tinha capital político ali para negociar já com os deputados, ela foi tratorada ali na época que o Eduardo Cunha ainda era o presidente da Câmara, e os deputados aprovaram lá a regra 85-95, que é um dos fatores que aumentou ainda o rombo da Previdência, né? Mais pessoas conseguiram se aposentar com benefício maior, só que, né, insustentável no nível que a gente está com a população, né, taxa de natalidade caindo, tem menos gente entrando ali no mercado de trabalho para sustentar esses aposentados que já estão, né, na ativa. E é o risco que o Temer corre também agora, né, enfraquecido politicamente. Ele precisa ter 3/5 dos deputados, depois mais maioria absoluta lá no Senado também, né? Não é uma simples reforma como foi a trabalhista, é uma emenda à Constituição. Então é muito mais complexo, ele precisa desse capital político para conseguir manobrar ali e ter a quantidade de votos necessárias, além de, né, acomodar o desejo de muitas categorias, né? A gente sabe que categorias mais organizadas barganham mais e conseguem resultados imediatos. Por exemplo, servidores. Servidores não querem, né, perder ali os benefícios que eles têm, né, as benesses que eles têm de aposentadoria, que são muito maiores do que as dos trabalhadores comuns da iniciativa privada. E para isso eles têm uma margem de manobra muito grande, porque eles podem ameaçar greve, eles podem fazer paralisações que vão acabar afetando a economia diretamente muito mais fortemente do que uma reforma poderia trazer ali a um curto prazo algum benefício, né?
É verdade. Quando a gente fala de reforma, sempre pode ter um tom positivo, assim, mas a capacidade de fazer lambança, né, dos nossos congressistas é infinita. Bom, essa foi a nossa reunião de pauta. A gente tratou aqui dos principais assuntos que vão transcorrer aí ao longo dessa semana. A gente volta na próxima sexta-feira com o nosso resumo da semana, aí sim avaliando o que aconteceu de fato. Um abraço e até lá!